Está no ar, o Jornal do Senado.
Paulo Paim e Ana Amélia defendem votação aberta para decidir sobre afastamento de Aécio Neves.
Senado pode votar proposta que transforma agentes penitenciários em policiais penais.
Comissão debate prejuízos dos estados com a Lei Candir.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu votação aberta na sessão de amanhã do Senado, que definirá a situação de Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais.
Aécio foi afastado do cargo de senador por decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros também determinaram que Aécio Neves fique recolhido durante a noite em sua residência.
Autor da proposta que deu origem ao fim do voto secreto no Congresso em algumas situações, Paulo Paim afirmou que esse tipo de voto é típico dos regimes autoritários.
Para ele, o voto secreto impede que a sociedade saiba qual o posicionamento de cada parlamentar sobre as decisões tomadas no Senado e na Câmara dos Deputados.
Entendo que o homem público, ao ser eleito, recebe uma procuração lavrada nas urnas pela população para aqui ser o representante. Claro que ele tem que saber como é que você vota. Há uma cumplicidade entre eleitos e eleitores que não pode de jeito nenhum contemplar a ocultação de decisões. O processo tem que ser transparente.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que não pode usar uma régua moral diferente para votar casos envolvendo parlamentares.
Por isso, ela defende votação aberta no plenário na decisão sobre o afastamento do senador Aécio Neves.
Segundo a senadora, todas as votações devem ser abertas em um regime democrático, onde a população cobra cada vez mais transparência dos seus representantes.
Para Ana Amélia, o caso que está em questão atualmente deve ser tratado da mesma forma que o episódio envolvendo o ex-senador Delcídio do Amaral. Ela afirmou ainda que a opinião pública está atenta à atuação das autoridades.
Hoje a sociedade está batendo no Supremo, bate no Senado, bate na Câmara, bate no Executivo. Por quê? Porque ela está vendo palanque através das redes sociais para fazer essa manifestação. Então, todas as instituições hoje estão sob o crivo de uma avaliação social e popular.
E além da definição sobre o afastamento de Aécio Neves, a pauta do plenário tem propostas como a que transforma os agentes penitenciários em policiais penais.
Os senadores também poderão decidir sobre a inclusão de dados no cadastro positivo sem autorização do cliente. Repórter Marcela Cunha.
Após a análise das medidas cautelares e da decisão sobre o afastamento de Aécio Neves, na terça-feira, o primeiro item da pauta do plenário será a criação das polícias penais, que precisa ser aprovada em segundo turno. O autor da proposta, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB de Minas Gerais, explicou que os atuais agentes penitenciários serão transformados em policiais e ficarão responsáveis pela segurança das unidades prisionais e pela escolta de presos.
Não cria nenhuma despesa, apenas ela inclui no arcabouço jurídico brasileiro a possibilidade de ter uma polícia especializada. Você não tem uma polícia que cuida só das rodovias, que é a Polícia Rodoviária Federal. A partir de agora, nós teremos uma polícia especializada que será a polícia penal, a polícia que vai cuidar exclusivamente dos presídios brasileiros.
Também está na pauta a PEC que proíbe membros da Justiça Eleitoral de se filiarem a algum partido nos 2 anos anteriores à posse no cargo ou ao início do exercício da função. Outro item a ser discutido pelos senadores é o projeto que dispensa a autorização dos clientes para incluir dados no cadastro positivo. Para o relator da proposta, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, a exigência desestimulou a adesão dos usuários, mas é fundamental que a análise seja feita para que o crédito não seja concedido a taxas muito altas.
Para que exista crédito e juros em patamares razoáveis, é necessário dar ao credor a possibilidade de aferição, em cada caso concreto, do grau de risco envolvido.
Comissões.
Os estados acumulam uma perda de quase 550 bilhões de reais e exigem a compensação da Lei Candir.
E os senadores defenderam que a União arque com os prejuízos em uma audiência promovida hoje pela Comissão Mista da Lei Candir, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A Lei Candir, de 1996, isentou do ICMS as exportações de produtos não industrializados, com a garantia da União compensar 50% das perdas dos estados. Até 2003, foram repassados em torno de 17%. Mas depois, a União não ressarciu mais os estados por falta de regulamentação. O relator da Comissão Mista da Lei Candir, senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, disse que a isenção prejudicou os estados exportadores.
Os estados estão fazendo os esforços para exportar esses produtos, para melhorar a balança comercial, mas infelizmente essa compensação não vem sendo justa.
Os estados acumulam dívidas bilionárias, informou o senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho. Ele pediu a audiência no Rio Grande do Sul, um dos estados que, com o Pará e o Mato Grosso, mais sofrem com a isenção. Um projeto do senador exige que a União comece a pagar pelo menos 25% dos prejuízos dos estados.
Os estados brasileiros que exportam produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados passaram a acumular prejuízo. O Rio Grande do Sul tem em torno um prejuízo acumulado de 50 bilhões de reais.
O Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso regule até 30 de novembro de 2017 os repasses da União para estados e o Distrito Federal para compensá-los pelas perdas decorrentes da isenção do ICMS nas exportações.
Instituições financeiras, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central terão prazo máximo de 45 dias para entregar dados pedidos em quebras de sigilo pela Justiça ou por CPIs.
O atraso será punido com multas de até R$50 mil por dia, de acordo com o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
A proposta inicial dava 30 dias para as instituições financeiras, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários atenderem a pedidos de quebra de sigilo bancário, que podem ser feitos pelo Judiciário ou por comissões parlamentares de inquérito. A alternativa aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça estendeu o prazo para 45 dias, mas limitou a possibilidade de prorrogação, pelo juiz, a uma vez pelo mesmo período. No caso de operações antigas, feitas há mais de 5 anos, ou em bancos comprados ou incorporados por outros, o prazo será de 90 dias, prorrogáveis por mais 90. O projeto estipulava que o atraso em fornecer os dados configuraria crime de desobediência pelos dirigentes das instituições e das autarquias. O relator, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, explicou que retirou essa previsão por ter dúvidas quanto ao enquadramento no Código Penal, mas manteve multa para as instituições que estourarem o prazo.
O substitutivo aumenta o prazo para o atendimento da ordem para 45 dias e acrescenta a expressão prorrogável por igual período. Prevê como penalidade, no caso de atraso injustificado na entrega das informações requisitadas, a possibilidade do juiz, de ofício ou de requerimento, impor à instituição financeira multa diária de 5 a R$50 mil até o efetivo cumprimento da ordem judicial.
O projeto vai ser analisado agora pelo plenário. Como se trata de um projeto de lei complementar, ele precisa do voto de 41 senadores.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, relatou encontro com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para tratar da duplicação da BR-163.
O parlamentar explicou que as obras haviam sido paralisadas pela crise econômica e pela interrupção da liberação dos recursos pelo BNDES após as denúncias da Operação Lava Jato.
Para José Medeiros, este argumento não é mais aceito pelos matogrossenses, que exigem a conclusão da obra. Segundo o senador, a duplicação ajudará a diminuir as mortes por acidentes, que chegam a 280 por ano.
É um sonho antigo dos mato-grossenses a duplicação daquele corredor, porque em dias de pico chega a transitar por ali 40 mil veículos, e notadamente a maioria deles veículos de grande porte, carretas, bitrens.
E o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, afirmou que apesar das dificuldades, muitos professores conseguem inovar na profissão.
Ele citou o caso de Jadiael Rodrigues da Silva, professor de História em Candeias do Jamari, que desenvolveu um aplicativo para aperfeiçoar o ensino dessa disciplina.
Valdir Halpe ainda destacou o trabalho de Luiz Suruí, professor indígena que leciona geografia. Ele desenvolveu um projeto com base no conhecimento tradicional da etnia Paiter Suruí.
Com criatividade, coragem e ousadia, driblam as adversidades e oferece aos seus alunos o melhor de si.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.